Boa tarde, colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, secretário de Desenvolvimento Social, Márcio de Jesus, ex-secretária da casa aqui, a Thaís Rossi, todos os demais, né, que seu Valmor sempre está nos acompanhando, dona Ana, dona Andresa, dona Nadir, né, são pessoas que são sempre bem-vindas. Filha da Fernanda e o neto, né, Fernanda? Então, parabéns. Aí declaro aberto essa sessão ordinária do dia 18 de dezembro de 2019 às 18 horas, né? É a última sessão ordinária do ano de 2019, né? Passo então que faça a leitura dos projetos de ordem do dia, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Toffoli.
Então, temos como correspondências recebidas o ofício do Executivo 188 e 189 de 2019. O 189, então, encaminhando o projeto de lei número 83, 84 e 85, que serão lidos na sequência aqui e votados. Então, o primeiro, o projeto de lei número 83, 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um farmacêutico para atender necessidade de excepcional interesse público. E o Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, por um ano, prorrogável por igual período, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Quantidade 1, a função farmacêutico, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de farmacêutico habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 680 de 2011. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 5,6 pisos básicos salariais de conformidade com a Lei número 1.298 de 2019 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de dezembro de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: o projeto de lei número 83/2019 tem por escopo autorização legislativa para contratação por excepcional interesse público de um farmacêutico pelo período de um ano, prorrogável por igual período. A necessidade da contratação é demonstrada no memorando número 430/2019 da Secretaria Municipal de Saúde. A farmacêutica detentora do cargo entrará em licença na maternidade do início do ano 2020. Por tratar-se do profissional responsável pela dispensação de medicamentos à população e que tal função não pode ser atribuída a outro servidor, se faz necessária a contratação temporária do profissional farmacêutico para substituir a funcionária licenciada. Assim, mais uma vez contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, em relação a esse projeto, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma. E até onde eu sei é que a dispensa de medicamentos deve ser feita por farmacêutica, então entendo que justifica aqui a contratação em razão do afastamento da servidora em razão da licença maternidade. E aqui é importante ressaltar aqui que estará seguindo a ordem de classificação do último concurso público realizado para o cargo. Então, não vejo nenhum prejuízo ao servidor ou servidora, futura servidora concursada aqui, que deverá ser a chamada para ocupar essa vaga. Então, esse é o meu parecer aqui.
Alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem alguma dúvida quanto ao projeto? Fica aberto o espaço, se alguém quer se manifestar. Não tendo dúvida, colocamos o projeto de lei número 83/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de um farmacêutico para atender necessidades de excepcional interesse público, em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 84/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um auxiliar de saúde bucal para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Montalegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade 1, a função auxiliar de saúde bucal, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de saúde bucal habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 569/2009. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 2 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei número 1052/2017 do município de Montalegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, 2 de dezembro de 2019. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O projeto de lei número 84/2019 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um auxiliar de saúde bucal. A necessidade da contratação é demonstrada no memorando 447/2019 da Secretaria Municipal de Saúde. A auxiliar de saúde bucal detentora do cargo entrará em licença maternidade no início do ano de 2020. Não obstante, o município possui dois odontólogos na unidade básica de saúde da sede e, com a licença da servidora, estarão sem auxiliar de saúde bucal. Isto em razão de que a outra auxiliar de saúde bucal está lotada na unidade básica de saúde do Passo do Carro, onde também possuímos um odontólogo. Ou seja, na situação atual, o município possui três odontólogos em exercício de suas funções e ficará somente com um auxiliar de saúde bucal. Assim, para suprir a ausência da servidora Márcia na unidade de saúde da sede, faz-se necessária a contratação emergencial e bem a bem da manutenção do serviço público essencial. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, e aqui observando que aqui é por processo seletivo, não segue a contratação de concurso, até porque a princípio está suprindo a vaga de um funcionário efetivo, até onde dá para entender aqui o projeto.
Alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem alguma dúvida quanto ao projeto? Fica aberto o espaço. Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto de lei número 84/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de um auxiliar de saúde bucal para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Por último, passamos então à leitura do projeto de lei número 85/2019, que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para o Consepro de Monte Alegre dos Campos. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a fazer uma doação de R$ 5.000 ao Consepro para fins de custear despesas destinadas à adequação de uma viatura para uso da Brigada Militar do município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 13 de dezembro de 2019, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o presente projeto, objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 5.000 ao Consepro para fins de custear despesas destinadas à adequação de uma viatura para uso da Brigada Militar do município. A Brigada Militar é a força de segurança pública que tem por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, devendo o município auxiliar no que for preciso e sempre que possível, buscando a excelência no serviço prestado pelo referido órgão. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. A princípio, o Consepro é uma instituição legalmente constituída, então tem a possibilidade então de fazer esse repasse aqui para custear as despesas. Então, não vejo irregularidade aqui quanto à forma do projeto.
Alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, o secretário, assistente que se encontra presente, o Márcio, a nossa ex-secretária aqui, a Thaís, que se encontra presente, a senhora, sua mãe, seu Valmor, Dona Ana, Dona Andresa, a Bianca, que se encontra presente, os demais aqui que se encontram na casa. Meu boa tarde a todos. Esse projeto aqui, a gente é um projeto que vai da Câmara, né? Um repasse que foi da Câmara. Através, hoje fiquei sabendo, através da minha irmã lá, a empresária lá, Iriar, ela conseguiu mais com a Grosserra mais R$ 1.000, né? Então, já dali já saiu 3.000 lá daquela região. E se alguns dos proprietários aí de comércio quiserem fazer doação, para nós, quanto mais rápido essa viatura estiver no trecho para cobrir as necessidades que tem o município, seria de bom grado, né? Então, era isso. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? não havendo dúvidas, colocar um projeto em votação. Na verdade, esse projeto foi... A gente se reuniu com o prefeito, os vereadores apoiaram a ideia, mas ele está fazendo uma doação direta do Poder Executivo, né? Não é uma redução do nosso repasse do orçamento, né? Uma autorização lá que nós, do Poder Executivo, né? Quem está fazendo essa doação hoje é o Poder Executivo, né? Então, projeto de lei número 85/2019 autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para o Conserpo de Monte Alegre dos Campos. Projeto, quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, nós não temos mais projetos de ordem do dia a ser apreciado pela Casa. Passamos aos vereadores inscritos. Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Bem, já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Vou entrar no campo das eletricidades, aí, como disse o caso do município, né? Nós aprovamos aquele projeto aí para poder fazer o serviço nas propriedades rurais e não está sendo feito por falta de lâmpadas, de reator. Mas se o proprietário tem que pagar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um orçamento, passa lá e faz um orçamento, o proprietário vai lá e compra. Ele compra, daí só vai o eletricista da prefeitura fazer o trabalho, né? Porque não tem lâmpada, daí não vai e não faz. Os caras, o Décio Pires faz 2 anos que está com a lâmpada pedindo para ser arrumada e não é arrumada. O Giovanni Pereira também lá. Então, acho que se passasse o eletricista, fizesse o orçamento, passasse para o cidadão, ó, tu vai gastar tanto, ele vai lá no, numa casa e compra o material dele e simplesmente o eletricista vai lá e monta. Sobre os esgotos, tá ficando bom lá, tava falando com o meu colega Marcos aqui, tá ficando muito bom o serviço do Pasto Carro lá. Temos umas fossas abertas ali que precisava ser revista e fechada aquilo ali. Que agora no verão a coisa complica, né, por causa de mosquito e cheiro ruim, né? Então, mas já a princípio, os esgotos lá do seu Ernesto lá tá ficando muito bom, vai ser resolvido o problema. Até procurei o prefeito, não achei ali, mas até tenho uma proposta a fazer a ele sobre, até falei com alguns vereadores, sobre um agrônomo para as pequenas frutas. Ele cobra a base de R$50 por mês para fazer a da assistência. E se a prefeitura disponibilizar um carro abastecido aqui na sede, ele sai e faz isso aí. Durante o mês ele visita 2 vezes por mês os produtores, pequenos produtores aí. Então é uma indicação que eu deixo para o prefeito, se ele quiser acompanhar nós nessa ideia aí, que é de grande relevância aí para o município. Sobre a RGE, que tirou o contrato que tinha com o Correio, as cartas estão postadas todas aqui no Sandro, na Agromac, né? Então tu vai chegar ali e procurar a tua conta. No meio de quase 1.000 contas, para tu achar, tem gente que tem facilidade. Eu digo que se eu vou lá, eu acho que não acho a minha. Então, tá meio complicado. Eu quero até, falei com a diretora de departamento da RGE, que teve aqui na casa, que acho que vocês se lembram, da Laíse. Então, ela me propôs que eu pudesse levar as cartas, mas ela quer que eu recicle as cartas aqui com nomes. Eu dei isso aí para mim, não... Eles teriam que vir meio assim, por ordem alfabética, né? Mas eu vou tentar levar as do Passo do Carro, Enxovia e do Ranchinho para lá. Vou achar um lugar que, se o prefeito ceder o espaço do posto de saúde, muito que bem. Senão vamos tentar num comércio local lá para nós, porque o pessoal vem de lá pegar as contas aqui, vim ali procurar pro Sandro, ali eu disse para ele, é bom, o pessoal vem, visita a loja, já vai ver alguma coisa, mas está tirando, que nem dizer, ele está tirando um serviço. Se ele está numa venda, chega uma pessoa que não sabe achar a conta, ele vai ter que largar da venda dele e lá entregar a conta, procurar no meio de 900 e poucas contas. Então, nós temos que ver como é que vai ser refeito isso aí, porque não dá certo, isso aí não está funcionando. Outra coisa, aproveitando aqui, já estou olhando aqui do meu amigo presidente Mirim aqui, vou também fazer um convite especial aqui da festa do Menino Deus aí, pedir que o pessoal compareça na festa aí para ajudar essa capela que está se reestruturando, né, menino? Então, vou convidar vocês a participar dessa festa. E deixar o convite também, que sou festeiro na Capela da Luz, dia 26 de janeiro. Quem quiser comparecer lá com nós, sejam bem-vindos. E no mais era isso. Obrigado.
Vereador inscrito, Jonas Silva de Aguiar.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, cumprimentar a todos que estão aqui, secretário Márcio e demais, que acompanham os trabalhos de hoje. Quero começar aqui a minha fala, quero fazer um agradecimento primeiro a algumas pessoas que durante esse ano trabalharam aqui em prol da população, que estiveram à frente de secretarias, que agora no final de ano estão encerrando encerraram já um pouco antes seus trabalhos, que seria o secretário, o ex-secretário André Pinheiro, a qual desempenhava a função de secretário da Saúde, a qual estava fazendo um excelente trabalho, porém, por questões políticas, né, foi afastado do cargo. Então, quero deixar aqui um agradecimento em prol da população, que muitos, a gente fala todos os dias sobre a questão, na época ele era secretário, então estava sendo realizado um bom trabalho, um ótimo trabalho. Então, até alguns pacientes comentavam que foi o melhor secretário que teve até hoje de saúde aqui em Monte Alegre. Também, a ex-secretária também, Laira, também que estava desempenhando aí um ótimo trabalho também, por questões também políticas, também foi afastada, e já começou os problemas na educação, né? Até conversei, tive na localidade da Chuvia, segunda-feira, e tinha bastante pessoas ali reclamando a questão da falta de transporte. Agora, não sei se alguns notaram isso que aconteceu, que não teve transporte para entrega dos boletins das crianças. No ano passado teve transporte, o ano retrasado também teve transporte, até o mês de outubro, agora que teve uma avaliação também, foi disponibilizado também o transporte, e porém agora as mães ali estavam todas aguardando ali o transporte para buscar, as mães, pais, responsáveis, não tiveram esse transporte em todas as localidades. Então, como a gente costuma falar, existem decisões, existem problemas dentro da política, sim. Porém, quando acontecem as mudanças, quem sofre, muitas vezes, diretamente é a população, né? Então, com certeza, se tivesse a ex-secretária que estaria na direção, teria o transporte, acredito eu, né? Então, já começou os problemas na Secretaria da Educação a respeito disso. Então, fica aqui meu lamento, mais uma vez, como eu falo, sempre quando acontecem essas decisões, quem sofre é a população. Então, mais uma vez aí, erraram, né? Fizeram esta besteira aí, e quem paga é a população. Outra questão que eu quero falar é sobre a questão do dia 13, agora que passou, mas esse dia 13 que passou, numa sexta-feira, tarde, um dia de tempo bom, houve aí um decreto, né, pelo prefeito, e a qual foi liberado todos os funcionários a participarem de um almoço. Aí, e depois do almoço, aí ficaram a tarde aí no salão, né? Acho que todos, alguns acompanharam também. Mas fica aqui mais uma vez também, o funcionário público já tem uma grande fama de não ser um bom funcionário, às vezes alguns não desempenharam sua função da melhor forma, outros, quem sabe, né, já tem alguma má fama. E agora, sexta-feira, horário de expediente, aí o camarada precisando tantas coisas aí, e é feito um decreto, e fico à tarde aí no salão, né, comemorando. Almoçando, bebendo, né? Como eu vi algumas pessoas bebendo ali, e muitas pessoas, às vezes, precisando de algum serviço, quem sabe pessoas precisando consultar na Secretaria de Saúde, e os funcionários estavam ali no salão, né? Então, acho que isso aí é um verdadeiro descaso com a população. Alguém que vem aí, abre a boca e fala que quer ser o melhor prefeito, que está preocupado com a população de Monte Alegre, em plena sexta-feira, tempo bom, o camarada libera todos os funcionários, vão festejar, né? Eu acho que se quisesse fazer uma festa, quisesse comemorar, não tem problema. Agora, fizesse sexta-feira à noite, ou no sábado, ou no domingo, não sei, né? Então, fica aqui a minha indignação quanto a isso, né? Camarada, eu pedi já faz 2 meses para secar as fossas ali na localidade da Capela da Luz. Até hoje não tiveram a capacidade de ir lá, mas ficar a tarde inteira ali festejando, né? Bebendo, isso puderam, né? Estou esperando aí umas terras ali num terreno para os carros, também já faz 6 meses também. Foram ali, botaram a caçamba, deram a mexida, até hoje também não foram, não. E sexta-feira estava o tempo bom. Muitas coisas poderiam ter feito, né? Mas não, foram festejar. Os funcionários não têm culpa. Isso aí eu falo por certo. Quem fez isso aí foi o prefeito, o gestor e alguns secretários. Exemplo, o secretário da Saúde. Se ela quisesse, faz um mês que ela assumiu aí, se ela quisesse mostrar que ela está empenhada e preocupada com a população, ela poderia dizer, prefeito, os meus funcionários vão ficar aqui atendendo a população, mas da mesma forma, né, foi a primeira também para lá. Então, eu fico sentido com isso, né? Estava funcionando da melhor forma. O secretário, ex-secretário André, secretária Laira e mais alguns estavam desempenhando um bom trabalho, mas pela essas coisas que eles fazem, desacertos, acaba estourando na população, né? Então, eu fico aqui a minha indignação, não tenho medo de falar, né? Quanto a isso, se quiser me perseguir ou continuar me perseguindo, né, por estar falando essas coisas, pode continuar, não tem problema. Aí o ano que vem está próximo, não tenho problema com isso. Quem me elegeu foi a população. E se a população achar que deve, eu devo estar aqui novamente, tranquilo, né? Caso contrário, também sem problema. Mas eu fui eleito para essa gestão e estarei aqui defendendo a população. Então fica aqui a minha indignação quanto a essas coisas que aconteceram. Muito obrigado, presidente.
Vereador inscrito, Fernando Abdallah Glong.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Mirinho, o assessor jurídico, o doutor Marcos, os nossos demais colegas, todas essas pessoas que estão aqui hoje presentes, sejam todos bem-vindos. A gente fica muito agradecido aqui de ver uma plateia praticamente lotada aqui na Câmara, né, pessoal? E que venham sempre, né, nos prestigiar. Gostaria de começar a falar a respeito que eu tinha feito um pedido de alteração na lei a respeito das diárias do prefeito. Que na sessão, foi na sessão do lá em Santo Antônio, ainda sem ser a última, foi a do mês do início do mês, que eu tinha feito o pedido para alteração. Como todo mundo sabe, eu tinha falado naquela sessão, o prefeito hoje, o salário dele, a diária dele, é de R$ 1.740 por dia, né, pessoal? Então, aí ele me mandou aqui a sugestão para mim, aqui algumas indicações. Os valores das diárias do prefeito municipal foram definidos ainda durante a gestão passada, ou seja, há mais de 4 anos. Porém, isso não é verdade, pelo seguinte. Essa lei já é uma lei bem antiga, desde 1998, pessoal. Só deixa eu dar uma olhada aqui. É uma lei que foi criada lá em 1998. Ele diz o seguinte: o prefeito ou vice-prefeito, quando acentuarem do município em objeto de serviço, além do transporte, serão pagas diárias o valor de 80% de um piso básico salarial. Só que se tu pegar de 1998 para cá, o dinheiro, a valorização aumentou muito, né, pessoal? Então vocês pegam 80% de uma diária hoje, que é 522, e multiplica por 4, daria esses 1.740 com 10 centavos por dia. Que eu não concordo, já debati a última sessão lá a respeito disso, um aposentado é um salário mínimo, um trabalhador que trabalha na cidade honestamente é um salário mínimo, tem que sustentar uma casa, uma família, e consegue. Agora, eu não consigo acreditar o cara me ganhar tudo isso aí por dia, né, pessoal, quando vai a Brasília. Isso aí eu acho que é o cúmulo para mim. Outra coisa, outra resposta que ele me deu. Somos o prefeito que tem o custo financeiro mais baixo do Brasil, por não receber salários pagos pelo município, sendo também o que mais buscou e conquistou recursos extras, somando todas as administrações anteriores. Algumas partes eu não discordo, com certeza, se ele foi a Brasília, como vai todo mês, alguma coisa tem que trazer, só que eu acho que está muito a desejar. Ele diz aqui que trouxe muita coisa, trouxe máquina, só que até agora, obras no município eu vi muito pouco, né, pessoal? Vamos ser sinceros, eu estou vendo que a praça ali, que foi feita uma revitalização, a prefeitura em roda, que na minha opinião ficou bom, com certeza, só que tem outras prioridades melhor para serem hoje investidas no município, acho que não é só fazer obra ali e acabou, né, pessoal? A respeito do rebaixamento de morro lá no São Francisco e Santo Antônio, aquilo foi uma emenda do orçamento participativo ainda em 2016, então que veio o ano passado, 2018, a qual eu trabalhei em 2016, fui atrás de voto aquela parte do orçamento participativo, a gente conseguiu essa parte dos rebaixamentos de morro. Então tem muita coisa aqui que eu não consigo entender, né? Aí eu fui atrás de... Não adianta só criticar aqui e não ir atrás de resposta, né? Fui atrás, tipo, alguns municípios aqui da região, a maioria. Ele sabe qual que é o valor da diária deles? A média de R$ 700 por dia. Aí qual que é a diferença do nosso prefeito aqui, R$ 1.700, para os outros prefeitos da região ganhar R$ 700? Indo a mesma viagem. Então tem coisa que eu não consigo entender, né, pessoal? Tipo, aqui eu estava olhando na nossa folha, o nosso prefeito vai bater mais de R$ 80 mil até esse final de ano, só durante esse ano de diária. Outros municípios, vamos pegar a Vacaria, está em 13 mil. Bom Jesus, não chega a R$ 20 mil. Então tem alguma coisa errada aí, né, pessoal? Fico às vezes pensando algumas coisas, porque nada contra. O pessoal pode dizer, trouxe verba, isso e aquilo, só que vocês acham justo um cara ganhar R$ 1.700 por dia cada viagem que vai uma vez por mês, fica 10, 12 dias em Brasília? Eu acho que cada um de nós, vereador, aqui, o que aprovar, eu acho que está contra o povo. Me desculpe, gente, né? Mas eu acho que a maioria aqui concorda aqui e eu faço de volta. Vou pegar, quero fazer aqui um pedido de alteração dessa lei, que é a lei número 74, de 6/4/1998, que seja diminuído. Continue os 80%, mas multiplicado por 2, não por 4. Eu acho que daí já fica mais ou menos o padrão do resto da região, né, pessoal? Eu acho que todo mundo tem que concordar na hora que vir esse projeto aqui para a Câmara para a gente votar e realmente a gente ver como é que fica a situação, né? A respeito da agricultura, já cobrei, cansei de cobrar várias sessões a respeito de um simples organograma ali que eu queria saber sobre os trabalhos que foram realizados durante o ano de 2019 e a respeito da licitação também das horas máquinas, que foi 300 horas de draga e 200 de trator de esteira. Até agora ninguém me mandou nada. Que eu acho que isso aí não sou eu que quero saber, mas é o povo, porque eu até agora essas horas máquinas não vi fazer para muita gente aí, né, pessoal? Então a gente gostaria de saber, eu acho, onde que foi colocada essas horas máquinas, para quem que foi feita essas horas, quanto que foi gasto. Eu acho que isso é um direito do povo. A gente tem que estar aqui para cobrar, né, pessoal? Então eu gostaria que na próxima sessão, se por gentileza aí o secretário de Agricultura viesse da secretaria aqui e me trouxesse uma relação completa dos trabalhos e a respeito dessas horas máquinas que foram realizadas durante esse ano. A respeito da contratação de advogado, eu estive dando uma olhada ali, foi chamada do concurso público, aliás, a doutora Carla, como ela é assessora do município, assessor jurídico, né? Tá certo, tudo bem. Acho que precisava ter alguém concursado ali para desempenhar o trabalho. Só que daí, logo depois que foi chamada essa pessoa, foi contratado mais um procurador do município, que é o doutor Dagmar Dengo. Só que daí eu fico pensando, eu estava olhando aqui a lei desse advogado, para vocês terem uma ideia, o padrão de vencimento dele está em torno de 9,7 pisos básicos salariais, isso dá em torno de quase R$6.000 por mês. Só que, se esse profissional viesse na prefeitura e realmente desempenhasse o trabalho e fizesse a coisa andar, aí tudo bem, daria para repensar, só que se tu vai ali, a gente nunca vê ele na prefeitura. A lei diz o seguinte, carga horária, 30 horas semanais, distribuídas 10 horas de assessoria direta ao prefeito e aos secretários e outras atribuições, 20 horas de serviços externos. Então eu sugiro o seguinte, que seja alterada essa lei então. Vai ter procurador? Tudo bem, vamos alterar a lei. Então diminui essa quantidade, vamos estudar um padrão menor aí dos vencimentos aí dele aí do piso básico salarial e diminuir a parte de horário, né, pessoal? Ou, no lugar de estar trabalhando 20 horas fora, que a gente não sabe se está realmente no fórum, ou está lá na promotoria, ou está em casa, realmente ficar ali na prefeitura. Aí eu acho que eu concordo, que todo mundo precisa. Alguém vai ali, pede uma informação, alguma coisa, tem que ter ali o advogado da prefeitura, né? Agora, eu não concordo, o cara nunca vim ali na prefeitura, vim lá de vez em quando? Isso aí eu acho que nenhum de vocês acho que concorda com uma barbaridade dessa, né, pessoal? Isso aí é o fim da picada mesmo. Então eu deixo assim o meu pedido para alteração dessa lei. A gente dá uma estudada aí, dá uma melhorada a respeito disso. A respeito da Secretaria da Saúde. A gente conversando com o pessoal, com a população, vieram até mim esse mês aqui, o mês passado, quando entrou a gestão nova ali da secretaria ali, sobre a parte de exame, onde teve algumas trocas de exame, tipo, ah, precisa ir para o hospital lá de Passo Fundo. Às vezes a pessoa não sabia, ela mandava lá para o hospital geral e não era. Então, o que que isso significa? Concordo plenamente com o que o Jonas acabou de falar. Acabaram desmanchando praticamente uma gestão inteira, né? Aí trouxeram todo o pessoal novo, eu não culpo, pelo contrário, não culpo nada, nem um funcionário, nada, porque às vezes o que que acontece? É a mesma coisa que eu chegar e assumir uma Secretaria de Saúde que não tem entendimento nenhum. No primeiro mês, segundo mês, a gente patina, depois a gente pega a manha, né? Só que eu culpo o prefeito, é uma autocrítica, pessoal. Eu culpo o prefeito, que se ele realmente pensasse no povo, na população, ele não faria isso. Deixaria um pouco ali, pelo menos, quem estava ali, botaria quem ele queria realmente para ir ensinando, aí depois largava ali, né, pessoal? Ainda mais na Secretaria da Saúde, né? Que, na minha opinião, é uma das secretarias hoje mais importantes que tem dentro do município, né? Então, tem coisa que eu acho que a gente tem que largar um pouco de mão a política, muitas vezes, né? E pensar um pouco mais na população, que quem elege a gente e quem, por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, eu acho que tem coisa que a gente tem que dar uma pensada aí, né, pessoal? Vamos lá. Hoje é extensa. Gostaria de fazer também um convite. Sábado vai ter o primeiro encontro aqui no município, uma reunião a respeito do turismo rural, né? Na verdade, vai ser a parte prática, né, pessoal? O primeiro encontro, que é o encontro entre contos e caminhos, que fazem parte da família Carraro ali, que é da Agroindústria Carraro, O Eliseu Guerra, a família dele, e lá do camping é o Shaddai. Então a gente faz eu faço um convite aí a todo mundo, eu vou participar, espero que todos os vereadores aqui participem, porque isso é muito importante. Hoje a gente vê o turismo como uma parte que acaba desenvolvendo bem o município, né? Então eu acho que se todo mundo tiver aqui, tiver possibilidade de vir e participar, vai ser a saída aqui na sede às 8h30, aí vai ser tomado o café lá no Sr. Eliseu Guerra, vai ter o almoço ali no Carraro e de tarde lá no El Shaddai, né, pessoal? Eu acho que hoje grande importância a gente bater nisso, incentivar a parte do turismo rural. A gente sai para alguns outros municípios, até eu fui numa viagem da faculdade, fomos ali para Garibaldi, aquela região. O forte deles é a parte de turismo, né? Então tu vê que o desenvolvimento deles, o pensamento deles, aí a gente começa a pensar um pouco. E aqui a gente tem muita coisa bonita no nosso município, né? Temos aqui a Capela do Carmo, aqui, do Seu Amor, muito lugar bom ali, São Francisco, São José, tem vários lugares aí que dá para explorar bem, né, pessoal? Então a gente pede aí que todo mundo participe aí e a gente vai incentivar essas pessoas, essas três pessoas que estão começando, dando um pontapé inicial. De repente, esse ano, ano que vem, esse ano já está no final, né? Mas o ano que vem já tem mais gente aí que vão nessa área do turismo, que a gente tem muita gente aí e realmente dá uma renda boa, não só para o produtor, mas também para o município, que daí o que vai acontecer? Acaba vindo gente de fora também, enxerga o potencial que tem o município e acaba investindo aqui, né? Então, espero que todos participem aí desse encontro aí que vai ser sábado pela manhã. Por hoje era isso, acho que gostaria somente de agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Marcos Roberto Minuso.
Cumprimento, senhor presidente Valdomir, senhor secretário Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa. Registro a presença do secretário Márcio, a rainha da festa, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar essa fala hoje com o gancho do Paulinho a respeito do esgoto lá do Pasto Caro. Está ficando uma obra que podemos dizer assim, de primeira qualidade, porque aquilo lá vem se arrastando desde que Pasto do Caro é Pasto do Caro, né? Está aquele esgoto a céu aberto ali, e isso, como o Jonas falou bastante na questão de saúde, aquilo ali é um veneno para a saúde, né? Sem contar já que tem o problema do esquio ali, dos banhos e tal, que o Paulinho está tentando resolver. Só que o que me deixa indignado é as pessoas não quererem uma melhoria. Eu vi 5, 6 pessoas chegar lá brabas com o Pereira, com os funcionários ali, não, mas diretamente com o Pereira, gesticulando e falando alto que isso não, eu não aceito, não é para fazer assim, eu não quero, eu não deixo, eu vou chamar advogado, eu vou chamar a polícia. O que nós fizemos? O Pereira disse, pode começar. Não envolve nada ali para lá. Ó. Vai ser feito aqui não tem nada a ver com essas pessoas. Pronto, começamos a obra, quando é amanhã de tarde, se der tudo certo, que deu uma laje, daí o Zezé está quebrando lá para nós, vai ficar um troço ali de primeira, não vai ter mais aquele esgoto a céu aberto ali. Vai ter mais lá para baixo nos banhados. Aí é outra história que tem que se pensar para o futuro, né? E a respeito da festa, Jonas, eu concordo com tu em partes da festa dos funcionários ali. Acredito que a confraternização de final de ano tem que ter, é válida. Eu só não concordo com a parte da data, né, da sexta. Podia ser feito sexta ao meio-dia, mas que na 1 hora da tarde voltassem todos trabalhar. Eu não participei e fui trabalhar, trabalhei normal o dia inteiro. Não participei do almoço porque eu não quis. Mas poderia ser feito no sábado, pode encher a cara de andar rolando na rua ali. Mas daí a verdade é que o povo daí faltou esse serviço ao povo, concordo contigo nessa parte. Mas tem que existir, o final de ano tem que existir essa confraternização dos funcionários. A respeito do que o Fernando falou aí do turismo rural, teve o evento aqui, só eu e a vereadora Tide estivemos presentes ali, fomos cobrados por várias pessoas ali, mas e cadê os outros vereadores, cadê? Bom, eu posso falar por mim, eu fui convidado, eu vim. A vereadora Otilde estava também e fomos questionados por que os outros vereadores não estavam. Mas isso não posso responder, cada um que responda. Então, se possível fazer que alguém que possa ir nesse próximo evento aí, será muito bem-vindo. E desejar que o que foi acordado lá no início da administração, que vai ter daqui a pouco a eleição da nova mesa diretora, que aquilo que foi acordado no início, que se mantenha, que todo mundo cumpra com o que foi tratado. Isso eu desejo. E agradeço ao presidente Mirinho, parabenizo também pelo ano, aí, pelos trabalhos que você conduziu nessa casa com seriedade, que todos os vereadores conseguiram passar o ano sem nenhuma discussão grave, como se pode dizer. Todos continuam lutando pelo bem do povo e que o povo não saia perdendo com essas confusões aí, que torcer que o prefeito consiga acertar essa lida aí, esses secretários, essa na verdade ficou meio bagunçado aí, mas isso é questão de só na virada do ano aí já tudo se ajeita. E no mais era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos. Não temos mais vereadores inscritos. Passamos às lideranças de partido. Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Mirinho, doutor Marcos, assessor, e os colegas vereadores, e o pessoal que nos prestigia com a presença aqui hoje. Eu também, a gente é a última sessão do ano, só tinha assim a agradecer os colegas. A gente fez um trabalho bem razoável junto, bem bom, né? E aquelas pessoas que sempre nos prestigia. E não tem muita, assim, foi muita coisa boa, muitas a desejar. Isso é normal, a gente sempre participa e há muito tempo e já sabe que isso acontece. E esperamos que tenham um ótimo ano novo, né, que venha a se realizar muitas coisas que ficou por fazer, por desejar. Também desejar um Feliz Natal a todos que estão nos assistindo, e um próximo ano novo, que seja de muitas realizações, porque esse ano muita coisa ficou a desejar, que daria para fazer. A gente sabe que tudo não pode, né? Mas daria para fazer. E esperemos que melhore. E dar um abraço, cumprimentar todo o pessoal que nos assiste. Um feliz ano novo e Natal novamente. Muito obrigada.
Liderança do Progressista, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, Dr. Marcos, mais colegas, vereadores, funcionários da casa, secretário Márcio, nossa rainha da festa da uva, a nossa ex-secretária Thaís. Cumprimento o povo em geral, que meu afilhado lá que se encontra lá atrás, o Everton. Seja bem-vindo. Já começo também agradecendo ao nosso presidente por mais um ano. Quero te dar os parabéns pela excelente ideia que tu teve de levar a Câmara à comunidade. Acredito que foi de grande valia. Eu não pude estar na Capela do Carmo, motivo de saúde, mas vi o quanto foi importante. Agradecer aos colegas pelo trabalho, funcionários, a cada pessoa que nos prestigiou. Quero deixar também já agradecendo o pessoal ali pelo trabalho que estão fazendo de obras lá no Passo do Carro, na parte, como diz o Marcos, isso ali não era de agora, era de muito tempo. Parabéns. Eu também passei meio de longe hoje, mas tenho certeza, amanhã vou lá dar uma olhada e tenho certeza que vai ficar muito bom, porque estava horrível. E quero deixar uma mensagem para o Natal. O Natal é o momento de lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo e agradecermos a Deus por tudo que conquistamos em nossas vidas. O verdadeiro significado do Natal não está no presente, materiais que damos ou ganhamos, mas sim no amor verdadeiro que podemos compartilhar com o próximo. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que venha cheio de realizações, de paz e de amor. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Passamos à liderança do PTB, vereador Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes. Só reforçando, quero só deixar bem claro, né, que para que não haja uma distorção de fala, né. Não tenho nada contra os funcionários que foram no almoço, né, e sim com o gestor e alguns secretários que fizeram isso. Os funcionários não têm culpa. Foi liberado, assim vai. Mas é a questão dessa que foi no horário expediente, né? Então, eu já falei, nós temos uma fama, às vezes, de trabalhar pouco. Aí, tirar o funcionário da hora do expediente e botar na hora, tirar da hora do expediente para fazer festa, ó, então, foi se perder o feio, né? Trabalhei já bastante tempo em Caxias do Sul, empresas, e onde era feito essa confraternização, e concordo, tem que fazer sim, mas eram feitos horários diferentes, horário que não atrapalha o trabalho, na noite,
no sábado à noite, domingo à noite, que seja. Então, a minha indignação é nessa questão, né? É, foi no horário de expediente. Quem sabe muitas pessoas aí chegaram ali e deram cara na porta, né? Quem sabe no posto de saúde, quem sabe pagar alguma conta, que vem acontecendo isso. Eu mesmo, aconteceu um dia, cheguei ali 4 e pouco, pagar uma conta de água. Cheguei ali, o secretário da administração, secretário da fazenda e mais telefonista ali, estavam embarcando o carro e indo embora. Então, eu tive que voltar com a conta para casa novamente sem pagar, né? Então, acho que isso aí é um descaso com a população. Compre o seu horário, né? Faça ali o seu horário de expediente. Porque a população vai sair longe de casa, uma localidade longe aí, vai pagar, chega ali e dá cara na porta. Então, isso aí é algo que não é correto. Então, que seja corrigido isso, né? A questão de saúde, o motorista Everton, o colega que está aqui, pouco tempo fizemos um curso ali no sábado e domingo, ficamos 2 dias ali, o dia todo, fazendo um curso de primeiros socorros para tentar atender a população melhor. Foi usado o horário final de semana, nós fomos ali, ficamos uma semana inteira ali, não foi utilizado nem o horário de expediente, que poderia, quem sabe, né, que seria um caso que era para curso, para se especializar melhor, para atender melhor a população, mas não, foi feito final de semana, para não prejudicar a população. E agora os camaradas tiraram um horário expediente para fazer festa durante a tarde? Então, essa é a minha questão, né? Não tenho nada contra os funcionários. Funcionários são mandados assim como eu também sou, né? Então, minha questão é o secretário e o gestor que teve essa ideia, né? Então, mas no mais, quero agradecer a todos. Agradecer também em especial ao seu Valmor, dona Ana, dona Andressa, sempre estão aqui, né, acompanhando seus trabalhos, e todos também que estão aqui acompanhando os trabalhos aí. Esperamos ano que vem novamente aí fazer o melhor, tentar, né, pelo menos às vezes possamos errar, como a gente é ser humano, erra, mas a expectativa, a intenção sempre é melhor, de fazer o melhor pela população, né? Então, muito obrigado a todos.
Então, não temos mais atividades na casa hoje. O secretário de Desenvolvimento Social pediu um espaço aí, vou conceder espaço. Márcio de Jesus pode usar a tribuna para fazer suas considerações.
Então, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, né, senhor Mirinho, o assessor doutor Marcos, os demais vereadores e as pessoas que se fazem presente aqui hoje. Hoje o que me trouxe aqui, só fazer alguns esclarecimentos em razão da cobrança, senhor, especificamente do que o vereador Jonas, não é nada questão pessoal, então, né, já como falei, não é pessoal, então como a questão que ele fez uma cobrança aqui, eu também me achei no direito enquanto secretário, vim fazer aqui um esclarecimento também, até mesmo para a população que hoje certamente estão assistindo no Facebook. O que me trouxe aqui? Uma cobrança, senhor, que ele fez, concordo que é o papel, assim, né, dos senhores vereadores fazerem as cobranças aqui, como é normal, acho que de qualquer um, mas ele, assim, especificamente, por ser meu colega, assim, de partido, mas eu não estou, já deixo bem claro que eu não estou na secretaria para fazer política, e sim para fazer um trabalho. Quem paga meu salário é a população de Monte Alegre dos Campos. Então, eu não estou ali para prestar um serviço. A questão, assim, do que ele traz, o pedido que ele fez, eu já tinha esclarecido para ele realmente, por se tratar de final de ano, nós não temos mais dotação orçamentária, não tínhamos, como não temos, né, estamos findando. Então, trouxe aqui a questão da dotação, que certamente eu acho que os senhores têm conhecimento e se alguém não tem, deveria, eu acho que primeiro, olhar e estudar isso. Porque eu, quando eu não tenho conhecimento de alguma coisa, antes de eu cobrar, eu vou em busca do conhecimento. A questão também que ele trata da que eu não vou fazer visitas, também deixo claro aqui, ó, teve aqui a Lei Municipal número 1023, de 5 de janeiro de 2017, a qual criou a Secretaria de Desenvolvimento Social, especificamente o cargo de secretário e a equipe, tudo que compõe ali a secretaria. Então, se tiver qualquer dúvida, pega e dá uma olhada nesta lei, que está bem claro qual que é o papel da minha pessoa hoje, que estou no cargo, porque eu não sou secretário, estou ali no cargo hoje, amanhã pode ser uma outra pessoa. Então, está bem claro qual que é o papel do secretário. A cobrança especificamente que ele fez, se olhar dentro da lei, não está específico assim, que se trata da questão fossa. Fossa é uma questão esgoto, a qual essa não está dentro da minha secretaria ali, que eu ocupo hoje. Eu acho, então, só para questão de esclarecimento, que se façam as cobranças a realmente quem tem que ser feitas. E como também outra oportunidade já tive nesta casa, também já deixei bem claro assim, ó, eu sou uma pessoa que quem me conhece, estou ali aberto a sugestões. Porque às vezes é muito fácil vir aqui e cobrar tal serviço, mas em momento, às vezes, alguns vão ali conversar, ó, qual a melhor maneira de como se fazer, se vamos fazer de maneira A ou B, não sei, a gente tem que ver isso. Porque concordo realmente, hoje dentro da área social mesmo, nós desenvolvemos muito pouco, então, se é algum erro, isso também eu admito, porque eu sou uma pessoa assim, ó, que não é porque eu estou ali dentro que eu vou dizer às vezes que é 100%. Então, às vezes, a gente gostaria também de fazer um trabalho melhor. Mas, vocês, como todo mundo sabe, às vezes também não se tem a questão de recurso. Então, todos, fica aqui também o pedido. Porque ele também, enquanto vereador, várias vezes, né, eu acho que umas duas vezes, não me falha a memória, foi a Brasília. Eu nunca fui a Brasília. Temos deputados, sim, do PTB, que hoje é uma das siglas que está compondo essa administração, a qual não destinou nem um real ainda. Mas, então, como se foi lá, também poderia ter pedido algo para a questão da assistência social. Porque, às vezes, é fácil chegar ali aqui no município e cobrar que quero que faça tal coisa. Em questões das viagens também, que eu vou a Porto Alegre uma vez por mês, também isso deixo bem claro para a população. Não faço isso a passeio, sim a trabalho, porque eu acho que qualquer um que estiver ali ocupando o cargo de secretário e na condição que hoje, além de secretário, eu ocupo também o cargo de presidente da Regional dos Gestores de Assistência Social dos Campos de Cima da Serra, região Amuxer, então, e também represento o município de Monte Alegre dos Campos no COEGEMAS, Colegiado de Gestores Municipais Estaduais do Rio Grande do Sul. Então, a gente está sempre lá em busca com o trabalho que a gente fez esse ano, também bem árduo, porque como também se não era do conhecimento de vocês, mas certamente eu acho que estaria ali para chegar, se não fosse graças a esse trabalho que a gente desempenha também a nível de região e a nível de estado, nosso orçamento que estava em R$2.700.000 para a área de assistência social no estado do Rio Grande do Sul, devido a todo o trabalho que foi feito, foi conseguido chegar a 5 milhões. Nos últimos dias agora, está sendo pago as parcelas, como também tem a vereadora Nair, a vereadora Erotildes, que já também passaram por essa pasta, né? Claro que antes era junto, mas elas também têm bem o conhecimento que daí isso que eu estou falando aqui é recurso vinculado. E se não, mais uma vez digo, se não fosse graças a um trabalho conjunto, esses recursos não estariam chegando hoje no município. Claro que, ó, está chegando num período que a gente já está entrando em recesso. Então, certamente, para o ano que vem, graças a esse trabalho, esse recurso está vindo, a gente vai conseguir dar continuidade aos trabalhos de oficinas que vêm sendo desenvolvidas no município hoje. Então, mais uma vez, eu só para deixar claro, a gente gostaria, às vezes, de atender todas as comunidades, como esses dias fui cobrado ali também por um agente de saúde, que veio ali e cobrou por que foi tirado a oficina da banda marcial da tal comunidade, o que eu expliquei para ela. Ela também, o que eu disse para ela, repito aqui também a mesma fala que eu falei. Nós temos, nesta comunidade, um vereador, nós temos o vice-prefeito, então, assim, ó, essas pessoas também, mais do que nunca, poderiam, às vezes, fazer um incentivo. Porque o trabalho que é desenvolvido na comunidade não é em benefício para mim, não é em benefício para prefeito, sei lá para quem. Então, no que falam na questão também do secretário que ocupou o cargo, o secretário André. Então, ontem a gente teve um encerramento também numa aqui próximo à sede, um evento muito bonito, em parceria com a Secretaria de Saúde, que é o Grupo Girassol, juntamente com algumas mulheres da comunidade Capela da Luz. Que é um trabalho assim, ó, que eu vejo que vem dando muito certo. O que eu falei ontem ali, independente às vezes de gosto, porque eu gostaria que tivesse o André, gostaria que tivesse não sei quem. Gostar, eu também às vezes gostaria de tantas coisas. Só que vocês sabem que no setor público às vezes nem sempre acontece como a gente gostaria. E independentemente de quem está à frente, se é prefeito A ou prefeito B, eu sou uma pessoa parceira e sempre vou, independentemente de não estar às vezes mais no cargo, sempre deixar bem claro que eu sempre dou incentivo para aquilo que está dando certo, que dê em continuidade. Porque não é o meu nome, assim, ó, que eu acho que a hora que a gente conseguir esquecer um pouco de politicagem, de lado A ou lado B, porque quem está na gestão, quem não está, eu acho que as coisas só têm a melhorar. Porque se nós olharmos muito, assim, ah, essa questão assim, ó, que eu vejo muito assim, ó, de política, porque, sinceramente, eu venho aqui, ó, dizer para vocês, não venho aqui defender ninguém. Estou falando, sim, do trabalho do desenvolvimento social hoje que é realizado no município. Porque eu acho que tu estar num cargo, tu não pode se achar dono do cargo. Porque esse cargo não é teu. Tu está ali por um período. E eu acho que a gente que está ali para fazer um trabalho, eu acho que independentemente de qualquer coisa, a gente tem que se dar o melhor. Porque como o Marcos também coloca, eu estou ali dentro, nós temos muitas dificuldades hoje, sim. Então, com os colegas também que estão aqui, que têm bem o conhecimento, sabem do que eu estou falando, que às vezes, por uma questão, sei lá, que levam muito às vezes para o lado pessoal. Né? E eu acho que a gente que está ali para fazer um trabalho, a gente não pode levar para a questão de lado pessoal ou lado político. Então, mais uma vez, eu deixo aqui claro, sempre qualquer um que tiver alguma reclamação, me procure. Se acharem necessário de vir aqui, sem problema algum, porque eu respeito. Eu sou uma pessoa que respeito isso, assim, ó. Mas sempre que, primeiro lugar, antes, às vezes, de vir aqui, falar qualquer coisa, às vezes, que não tem muito conhecimento, que procurem a gente ali na secretaria, que salvo os dias que eu estou, às vezes, viajando, mas, como já falei antes, não é passeio, e sim é trabalho, podem me procurarem ali, que eu sempre estarei ali para dar a resposta que for necessária. Dentro do possível, sempre prezando dentro da legalidade, dentro da lei. Porque eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível dentro da lei. Porque posso sair dali da secretaria com o nome de que não fiz nada, mas também tenho orgulho, às vezes, de sair dali com, às vezes, de sair com um processo nas costas por ter feito aquilo que eu não deveria. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, agradeço o espaço, presidente, e peço, às vezes, desculpa por algumas coisas, mas, como eu falei, não é uma questão pessoal, né? E, no mais, só tenho que desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos nós. E que, talvez, o ano que vem, realmente, aquilo que também não vem dando certo, talvez se consiga se fazer, independentemente de quem está na frente de uma gestão ou não. Muito obrigado. Hoje era isso.
Obrigado, secretário Márcio. Vou pedir que o vereador, o vice-presidente da Casa, assuma os trabalhos que eu quero fazer, minhas considerações finais.
O senhor pode usar a tribuna, vereador Mirinho.
Tinha cumprimentado a todos, cumprimentar as demais pessoas aí que chegaram depois, cumprimentar a rainha da festa da uva aí no ano 2020, a Bianca Abreu, cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais, live no Facebook. Gostaria de só fazer minhas considerações finais, hoje é a última sessão ordinária, né? Agradecer os funcionários que estiveram junto, as pessoas que nos acompanharam durante o ano 2019, quando eu fui presidente da Casa Legislativa, senhores vereadores, assessoria jurídica, né? Eu acho que foi um ano que dificuldade a gente tem, mas que graças a Deus as coisas andaram, conseguimos manter a harmonia na casa, existem divergências de ideias, mas são coisas que a gente discute e cada um tem sua opinião e se chegamos a um determinado finalidade, né? Eu acho que isso é importante, a casa existe para isso, para que cause essas discussões, né? Só falar um pouquinho do que eu passei aqui como vereador durante esses, sete anos de vereador já, vamos para a segunda legislatura, né? Então, nós assumimos lá em 2013, quando o progressista assumiu a casa pelos 4 anos, a gente fez um acordo lá que cada vereador seria presidente da casa por 1 ano, né? Acordamos no início, não teve problema nenhum, né? Quanto às questões de acerto, conseguimos a construção dessa casa, foi no período dos progressistas, então foi um trabalho lá no início com o vereador Preto, conseguimos a conclusão aí que passou o vereador Assis, o vereador Paulinho, aí em 2016 fiz a conclusão do espaço inferior, o TR, onde funciona a Secretaria da Educação, compramos a viatura para a Brigada Municipal, através do Concepr, né, a Câmara fez a doação. Então a gente tem um trabalho, além da parte de legislar, apreciar os projetos na casa, as discussões, né?
sempre vai ter reclamações, vai ter as críticas, mas isso é bom, é construtivo, né? Porque não existe unanimidade em ideias, né? Existe sim sempre divergências, e eu acho que isso que faz as pessoas crescerem, né? Agora, em 2016, quando eu estive na casa, reduzir o recesso, que era o recesso da Câmara de 60 dias, eu acho que é um passo importante, a gente reduziu para 30, né? Então, assim, quando estive, tive a oportunidade, consegui fazer alguma coisa, né? A questão das diárias, lembrada pelo vereador Fernando, até lá em Santo Antônio, a questão de que o vereador ganha muito, o motorista ganha pouco, eu digo, até defendo a ideia, a questão da a quantidade que isso é feito. Então, se reduz uma diária para onde você não viaja, não causa efeito nenhum de economia, né? Mas a gente fez, eu fui, viajei a Brasília, diária era um pouco exorbitantes. Quando eu voltei de lá, sugeri para casa que houvesse a redução de 33% na diária do vereador. Foi unânime a proposta, né? Então, eu digo assim, que quando você tem a oportunidade, faça alguma coisa, porque só criticar também não resolve, né? Eu acho que tu tem que apresentar alguma proposta, alguma questão real, né? Alguma questão com consistência, né? Então, eu penso que minha passagem para essa casa, vou deixar alguma marca também, bem tranquilo, né? Que eu acho que é isso que importa, né? Agradeço de coração as pessoas que a mim confiaram, né? E desejo que o próximo presidente que assumir essa casa na legislatura 2020, que faça um bom trabalho, e que aquilo que a gente acordou no início, quando você trata com pessoas sérias, com pessoa honesta, eu não tenho medo algum que vá dar errado, né? Então, acredito sim que o próximo vereador, a qual foi feito o acordo, tá mantido e não vai ter problema nenhum. Então, agradeço às pessoas, desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo e que seja cheio de progresso aí, porque até o momento as coisas andam meio turbulentas. O ano que vem vai ser um ano eleitoral, mas que a economia comece a andar e que o município de Monte Alegre também aconteça o progresso que a comunidade realmente necessita. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. E o senhor assuma os trabalhos da casa.
Obrigado ao vice-presidente, Paulo Roberto Ribeiro. Então, não temos mais atividades hoje durante a sessão ordinária. Declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 18 de dezembro e convoco, logo após, vão dar uns 20 minutos de recesso, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, onde vai acontecer a eleição da mesa diretora para a legislatura 2020. Obrigado a todos.